Momento Sociedade, com José Luiz Portela.
Oi, Portela, bom dia, tudo bem?
Bom dia, Roxane, bom dia aos ouvintes da Rádio USP.
Portela, vamos ao tema de hoje, que, de certa forma, falamos muito sobre coronavírus, pandemia, e de alguma maneira também esbarramos mais uma vez nesse tema, só que por outra porta de entrada, que é a questão do futebol. O esporte mundial paralisado, Olimpíadas adiadas, e o futebol, que é esse mercado gigantesco, congelado no tempo. Vamos tentar falar um pouco sobre isso, e recentemente você defendeu a sua tese História da Economia do Futebol, e pode dimensionar aqui para o nosso ouvinte um pouco o impacto disso tudo que está acontecendo para essa economia tão especial.
Pois é, Roxane, isso é importante porque o futebol está num momento crucial, né, com tudo parado no mundo todo, e o futebol não é mais o esporte em si, é essa dimensão. Muitas vezes as pessoas estão falando, nós não... falar em futebol agora é uma heresia, porque a gente tem que pensar na vida do humano, etc, etc, como o futebol fosse meramente um entretenimento. O futebol hoje é uma grande cadeia de negócios, ele é um negócio que mexe com bilhões de dólares. No Brasil, ele é quase 1% do PIB, ele trabalha, em outros países, mais ainda. O Brasil ainda está muito atrasado nisso. Então, ele, na verdade, é uma atividade econômica que gera emprego e renda. Então, ele tem uma importância. Na retomada do processo, ele tem uma importância. Mas tem um outro fator que o futebol possui e que é pouco lembrado nessas horas. Fica essa ideia só do esporte meramente. Os ganhadores do Prêmio Nobel agora de 2019 da economia, a Esther Duflo e o Banerjee, o hindu que é marido dela, em pesquisas que fizeram lá na Índia, mostraram que a população que ganhava muito pouco, 99 centavos de dólar por dia, que essas pessoas, quando elas recebiam mais dinheiro, elas não compravam mais comida, que é o que era de se esperar, porque elas comem sempre abaixo da sua necessidade de calorias por dia. Em regiões onde não havia entretenimento, elas preferiam comprar uma televisão e ficar com menos comida. E o que, que eles mostram ali na pesquisa que levou o Nobel? Que o entretenimento, em certos lugares, ele é muito importante para a saúde psicológica. E as pessoas fazem até uma opção, porque nos lugares onde havia pobreza e havia entretenimento, aí as pessoas compravam mais comida. O que quer dizer que o futebol preenche, primeiro, um lugar muito importante na saúde psicológica de muita gente. O futebol hoje atinge bilhões de pessoas. E mais, o futebol dá um sentido de pertencimento e de afeto ao torcedor, mas a maioria, população pobre, que eles nunca terão em outro lugar. Porque esse sentido de pertencimento e tal depende de você ter uma vida mais qualificada, você atingir cargos maiores, ou seja, você satisfazer uma autoestima, ser alguém relevante no mundo. E a maioria das pessoas que está envolvida com futebol, os torcedores e tal, muitos, os mais pobres, não têm essa opção. Então, o futebol preenche esse aspecto. Então, ele preenche o aspecto psicológico de conforto, uma vida no mundo que a gente sabe hoje muito hostil, e preenche o aspecto de pertencimento. E tem a terceira dimensão, que gera emprego e renda. Nós estamos com tudo isso parado. Então, a tese aborda isso, e é uma coisa muito importante para a gente entender que o futebol vai além do esporte meramente jogado em campo.
E diante de uma realidade como essa, Portela, dá para imaginar como é que vai ser essa retomada, quando vai ser essa retomada? Porque os grandes campeonatos do mundo estão parados, né? Como é que o futebol vai sair dessa pandemia?
Ele só vai conseguir sair se houver um sacrifício de todos, porque principalmente nos maiores clubes, e a Inglaterra está em crise, porque os jogadores não querem aceitar cortes nos salários. São salários astronômicos, né? E isso os clubes só conseguem pagar porque tem exatamente a indústria do futebol, você tem quem paga os clubes. Sobretudo a transmissão de TV, quando você começa um jogo na Inglaterra, tem cerca de 300 milhões de pessoas vendo na Ásia. Então, isso permite você financiar o futebol, os ingressos, a venda de produtos, camisas, etc, etc. E os patrocinadores da TV. Como tudo isso está parado, o dinheiro não está entrando. Então, em primeiro lugar, todo mundo vai ter que dar uma cota de sacrifício. Assim como nas outras atividades econômicas, tem empresas que estão suspendendo o trabalho dos empregadores, dos empregados, estão negociando salário, etc. O futebol vai ter que entrar nisso. E é um bom momento para ele discutir um novo calendário que seja mais próspero, que atenda principalmente no Brasil, onde você tem os campeonatos estaduais que rendem muito pouco e são deficitários para os clubes, para a maioria dos clubes. Então, como é que ele vai sair disso? Respondendo objetivamente. Se houver um entendimento de todas as partes, dos protagonistas, e cada um abrir mão da sua parte. É o que não está acontecendo na Inglaterra, é o que não está acontecendo em alguns outros lugares. Muito bem, na Alemanha parece que já está bem encaminhado. Então, quem consegue organizar esse arranjo de interesses vai sair mais na frente. Mas o mais importante é que, se você não fizer isso, você vai ter uma perda muito grande. Você pode ver, a transmissão de TV aqui no Brasil parou de pagar para os clubes, porque não recebe dos seus patrocinadores e tal. Então, é uma cadeia de perda. Então, nesse momento, é melhor fazer algum sacrifício e retomar do que você querer adotar uma posição assim unilateral e impedir a retomada. Mas isso tem um grande problema. Um célebre lá, membro do comitê do esporte lá, um parlamentar da Inglaterra, o Julian Knight, diz: o futebol vive num vácuo moral. O futebol sempre achou que pudesse ficar distante das outras regras. Aqui no Brasil, os clubes querem que o governo entre dando dinheiro, fazendo renúncia fiscal, perdoando dívida, e na hora que eles têm que cumprir obrigações, eles não fazem. Isto é uma coisa que atrasa o futebol brasileiro.
É, tá aí. Eu ia te perguntar se havia uma particularidade dessa crise em relação ao Brasil, né, ao nosso universo aqui, mas você já respondeu. A gente já passou por essa crise também aqui, essa crise moral também aqui, ou passa, né, aqui também no futebol brasileiro, né?
É isso, e a gente não vê as entidades, a CBF e as federações conseguirem encaminhar, porque tudo isso foi feito sempre num plano político em que você visava sempre guardar o poder dos dirigentes dessas federações, da confederação. E se isso continuar ocorrendo, principalmente nesse momento, nós vamos ter grandes perdas.
José Luiz Portela, voltamos a conversar na próxima semana. Muito obrigada, boa semana para você.
Boa semana e boa semana para os ouvintes da Rádio USP. Muito obrigado.
Momento Sociedade, com José Luiz Portela.